Padre Gregório. Padre Gregório, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, aí com alegria. Estamos de novo aqui. Ontem estávamos aqui, é.
Onde o senhor estava a trabalho? Hoje o senhor não está a trabalho. Hoje nós queremos homenageá-lo, queremos conhecer mais o senhor. Hoje é um dia seu aqui na Rádio Coração, tá certo? Um
que
dia
bom.
Seu, de verdade. De verdade.
Pela primeira vez, é?
É pela primeira vez.
Primeira vez.
Para falar do senhor, porque fala acampamento, igreja, que é o seu trabalho, mas quem é o Padre Gregório, né? Lógico, todo mundo sabe que ele vem de outro país, que tem um português que dá para perceber que ele não é brasileiro, mas conhecer um pouco, eu estou assim, até um pouco assustada com tudo que eu soube hoje lá do país do Padre Gregório, então vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, tá certo, Padre?
Tá certo.
Podemos começar?
Podemos começar.
Então, tá. Padre Gregório, onde o senhor nasceu e como é constituída a sua família?
Eu nasci numa cidade pequena, né, no interior, se chama Calicaça, né, 55 anos atrás. 55 anos.
Sim,
atrás.
Mais de meio século.
Isso, com minha mãe Justina e meu pai Joanes, João.
São vivos?
Minha mãe já faleceu.
Sim.
Em 2005.
E o pai?
E o pai ainda está vivo.
Que bênção.
E tenho 9 irmãos, somos 9 irmãos, 5 homens e 4 mulheres.
E desses irmãos tem vários religiosos, né?
Nos 2 padres e uma freira.
Sim.
Uma irmã que veio aqui estes dias.
Lembro.
Isso. Aí, que na verdade tinha 5, mas uma freira saiu por causa da doença. E outro, que para ser irmão religioso, mas é irmão caçulo. E sabe que caçulo, um pouco teimoso.
Mimado.
Né? Mimado. Aí pensa que
sim,
no convento também é mimado.
Sim.
Aí mandaram embora porque não aguentaram.
Não aguentaram.
Isso.
Agora, padre, o senhor me falava que quando o bebê menino nasce na sua terra, é uma festa?
É uma festa.
É diferente quando nasce a menina?
É, porque a nossa cultura é patriarcal, é?
Sim.
E a mulher que vem para a nossa tribo, nossa família, ela tem que dar continuidade da tribo, da família.
Sim.
Por isso, quando a mulher chega e primeiro filho que nasceu é o filho e não é filha, filho, é uma bênção para ela, uma alegria para a mãe. Porque já sabe que este menino vai dar continuidade da família.
Tá certo.
Porque as irmãs, as filhas, vão embora, vão ajudar outra família a crescer,
assim,
multiplicar.
Claro.
É.
Tá certo. Agora, e como que era a infância do Padre Gregório? Lá, quando você era pequenininho, já ia na igreja, chegou a fazer catequese, estudar. Como que era a infância?
Eu não tinha catequese, porque a minha mãe é a melhor catequista.
Ah, é?
E lá, apesar de nosso país é muçulmano, mas nós temos ensino religioso nas escolas.
Até isso, hoje?
Até hoje.
Até hoje?
Até
que coisa
hoje.
Boa, hein?
Uma das matérias, 5 matérias, 4 ou 5 matérias, que é o principal. Não pode abaixar, não pode receber nota vermelha.
Ah, é?
Porque se nota vermelha, ensino religioso, nota vermelha, já sabe que vai reprovar. Pode os outros estar em cima, mas se ensino religioso está...
Está em primeiro lugar.
É, se está vermelho, já sabe.
Pronto, dançou.
Dançou. Por isso, nós não temos catequese lá.
Ah, é?
É, porque nós temos também uma a universidade, que é a nossa congregação mesmo. A universidade somente para formar os leigos catequistas,
tá,
que vão sair e vão ensinar nas escolas.
Que legal,
como,
hein?
Funcionário público.
Muito bem.
É, por isso nós temos ensino religioso na casa e lá em casa, na escola. E lá em casa, minha mãe é muito religiosa, meu pai é muito religioso, sempre levam gente para a igreja, rezando. Já temos o costume desde criança de rezar.
Tá certo. É. E as brincadeiras, o que que era? Porque lá parece que vocês têm muita, assim, diversão. Eu vi isso de uma matéria sobre a Indonésia, as roupas coloridas. Eu percebi um pouco dessa alegria que o senhor traz para o seu trabalho, que lá é assim. Como que fala um pouco desse aspecto?
É, a nossa roupa é colorida igual africanos.
É.
Aí eu acho que eu me encontrei muita alegria aqui no Mato Grosso do Sul, porque o povo do Mato Grosso do Sul... daqui,
sim,
mais alegre.
Mais alegre.
Como nós, lá na Indonésia.
Ah, eu percebi isso.
Porque eu trabalhei no Paraná, frio.
Frio?
Frio. Ah. Aí também fui um pouco lá em Santa Catarina, celebrando missa lá, eu falei, não dá. Eu tenho que decidir para ir para Dourados.
Daqui a pouquinho você vai saber por que o padre Gregório veio para cá. Mas aí, vocês brincavam de futebol? Ou de... do que vocês brincavam?
Brincava de futebol, eu não brinquei muito. Eu comecei a brincar de futebol no seminário, porque longe dos meus familiares. Porque como primeiro filho, eles não deixaram para jogar para não se machucar. Cuidar, você tem
nossa,
que cuidar.
Nossa, então vale ouro.
Vale ouro, porque vai dar continuidade da família.
Acharam que você ia dar continuidade.
Acharam que...
Se enganaram, hein?
Se enganaram.
Mas que coisa, né?
Eu joguei bola um pouco e algumas pessoas em cima de mim fazendo jogo um pouco duro. As minhas irmãs, primas já gritaram, xingaram.
Não pode. Então não podia jogar bola.
Eu joguei bem, mesmo futebol, no seminário, porque estava livre.
Longe, ninguém ia incomodar. Ô padre, mas e com quantos aninhos o senhor foi para a escola?
Eu fui para a escola com seis aninhos.
Seis aninhos?
Seis aninhos, na verdade sete, só que... A minha mãe, eu já falei para você que minha mãe é adotiva de padre. Aí lá.
O padre adotou ela?
Adotou ela.
Foi essa história que o senhor me contou
isso.
Agora há pouco, né?
Adotou ela. Aí eu chorava muito para ir para a escola, mas a minha idade.
Não podia.
Não podia. Aí chorei, mãe. Aí foram lá mentir um pouco. Minha
idade
para 62 para entrar, porque lá fazendo assim, você não pega minha mão, passa por cima da cabeça e não pega
a orelha,
você não vai entrar na escola.
Nunca ouvi falar isso na minha vida.
Aí tinha que, minha mãe tem que ir lá chorando para o pai adotivo mudar a certidão do batismo. Para eu poder entrar na escola.
Ainda bem que era na escola, padre, né? Não é uma coisa boa, né?
E agora eu tenho dificuldade aí.
É.
Por causa de nascimento e
do batismo. Tá. Padre, Gregório, se lá predomina... qual é a religião que predomina lá?
Muçulmano.
Como é que é para conviver os cristãos com ele? É muito difícil mesmo essa convivência?
Não, já acostumamos.
Ou é mais tranquilo?
É mais tranquilo. A minha ilha... E a maioria é católicos.
É católico?
Católicos, mas tem muçulmanos também.
Também tem.
Mas a gente, por exemplo, agora há pouco tempo recebi vídeo, mostraram agora neste momento da campanha da presidência, o nosso bispo com mais alguns padres foram visitar mesquita. A formação dos muçulmanos, que lá estavam lá rezando junto.
Muito bem. Agora, outra coisa que a gente pensa muito, a Indonésia tem muito acidente na natureza, muito terremoto.
Eu ia falar do terremoto.
Terremoto e tsunami. Agora, como é que é conviver com isso? Porque esse ano teve quantos terremotos lá que a gente percebeu? Como é que era para o padre Gregório?
Gente...
É difícil isso? Como que é isso lá?
Porque... Terremoto depende da escala Richter.
Também, né?
É,
mas tem vezes que destrói tudo, né?
Destrói tudo. Mas também construção. Às vezes, se olha no Brasil, nós estamos aqui, terra de Deus parece. Mas se um dia vem aquele terremoto igual na Indonésia, tudo é embaixo.
Tudo embaixo.
Porque lá a construção já é diferente.
Especialmente para isso.
Por isso a gente pode ver como os japoneses colocaram...
Mesma coisa.
Colocaram prédios altos e difíceis também para derrubar o prédio, porque já tem a construção especialmente para isso.
Mesmo.
Mas a gente já gente pergunta, e como lá, com terremoto? A gente já se acostuma. Desde criança, nós crescemos com esta situação.
Então, tem que acostumar,
então,
né?
Tem que acostumar. Já sabe, quando mexendo a terra, a gente tem que correr.
Corre de casa. É, vai para a rua.
Para a rua.
Nossa. É. Padre, então, com quantos anos o senhor foi para o seminário e por que, que o senhor escolheu a formação no Verbo Divino?
Eu fui para o seminário em 76. Em 76, entrei no seminário menor, no segundo grau. Né? E eu tinha uma história que minha mãe falou que eu sou o primeiro filho, por isso eu tenho que ser professor, porque professor mais rápido e vai lecionar e vai ganhar mais dinheiro para ajudar meus irmãos para estudar. E a minha vocação mesmo é para ser padre.
O senhor disse que o seu pai também
meu
falou
pai
que o senhor
também
ia ser padre,
isso. Aí estava doente quase e fui para outro lugar.
Nossa.
Aí um dia minha mãe entrou dentro no quarto, estava doente mesmo, e falou, filho, pode ser que você está doente porque eu não queria que você entrasse no seminário. Levanta, escreve carta e manda para o seminário. A mãe vai deixar você entrar no seminário. E sabe, a partir daquele momento, me recuperei até hoje.
Recuperou até hoje? Não ficou mais doente? De tanto que queria ser padre. Que bênção,
é isso, me ajudou muito no seminário, porque eu fui para catacumba, porque lá tem catacumba também. Lá,
tem?
Aí eu fui lá rezando, pedindo ajuda de Deus, me curar. É, porque meu pai e minha mãe não estão mais. Se você querer, agora tem que me cuidar.
Mas o senhor me contou uma coisa, que o senhor participou bastante da Legião de Maria.
Mas quando eu entrei no seminário maior.
Ah, é?
Aí no seminário maior, eu participava na Legião de Maria.
E o senhor gostava?
Gostei. É? Eu tenho muitos livros sobre isso.
Tem? Rezava muito, visitava.
Visitava,
é assim, a mesma coisa daqui. É igual, né?
Igual.
É igual?
Tem que voltar e contar a experiência de visita... de missão, né?
Sim.
Como pede a Legião de Maria.
A cartilha deles, né? E o Verbo Divino, como que entrou na sua vida?
O Verbo Divino, porque na nossa região, naquela época, a maioria os verbitas, né? E até hoje, as nossas famílias querem que o filho que vai para o seminário vai para o Verbo Divino. Porque vendo a vida, a missão, carisma do Verbo Divino.
Encanta.
É, encanta. E encanta a gente também. É.
Que bênção.
É, por isso eu entrei lá no seminário, até eles pediram para entrar no diocesano naquela época, porque é seminário diocesano junto com o Verbo Divino. Aí eu falei, não, vou para o Verbo Divino.
Certo. E o que quer dizer Verbo Divino?
Verbo Divino... Societatis Verbi Divini, congregação do Verbo Divino. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Que lindo, né? Fantástico.
Por isso o Padre Adriano trabalha na Bíblia.
Exatamente. E essa congregação está presente em muitos países, né?
79 já países.
Tudo isso?
É.
Nossa!
No mundo inteiro.
Aí o senhor se ordenou, estudou e se ordenou lá mesmo?
Isso.
E como foi esse momento na sua vida? Já que o senhor estava doente, que o senhor estava querendo ir para o seminário, se recuperou, e aí, de repente, a ordenação acontece.
É que, na verdade, 14 anos, Osair, nós estávamos, eu, na formação do seminário, mais ou menos 14 anos.
14 anos?
Isso, porque seminário menor, depois noviciado, depois filosofia, pastoral, depois teologia, depois pastoral do diaconato também, e depois... para ser ordenado, voltar para ser ordenado, 14 anos. É, por isso, é muito tempo. Aí, neste meio, a gente, no início, bem. Aí, entrando dentro no noviciado, a gente ficou mais animado. Aí, depois, filosofia e teologia nos estraga um pouco. Nos ajuda, mas estraga também a vida espiritual da gente.
Sim.
Até nesse momento, eu acho que entrei no deserto, quase desisti de ser padre.
Encontra com muitas realidades.
É, porque o que a gente aprende, nos questiona.
Exato.
Questionou, será que é certo? Será que é não? Aí, quando eu queria sair, desistir, mandei carta para meu pai. Em vez de mandar carta para mim, ele apareceu lá. Aí, dormi no meu quarto, deixei na cama e eu no chão. Aí, 2 horas, quando eu fui para o banheiro, eu vi ele lá sentado e rezando como Buda. Sem mexer. Só rezando. Aí voltei do banheiro, não dormi mais. E no dia seguinte peguei pegando meus livros, aí continuei participar nas aulas. E o pai não falou nada, somente com o jeito dele.
No silêncio.
No silêncio.
Nossa, que testemunho.
E aquele lá me bateu. Sabe? Eu falei. Se isso é meu pai, vamos orar. É meu pai. Desde seminário menor, ele sempre fala que embora você passe por dificuldade, mas o pai não esqueça de rezar por você.
Nossa.
É. O pai pode ficar pobre, pobre, mas eu quero que vocês futuramente ser melhor. É. Por isso, quando eu fui ordenado, eu rezei por eles, porque eu tenho que dar a bênção, presente que eu posso dar para eles, é bênção como sacerdote novo, padre novo. Rezei, chorei muito por esta atitude, o amor dele para com a gente.
Que lindo, hein, padre? Olha só, pai, né? Rezar pelos filhos, qual que é o significado? Em silêncio, sem falar nada, mexeu com o coração do filho. Padre, qual foi o seu lema de ordenação?
O Senhor conhece os que são seus.
O Senhor
conhece os que são seus.
Isso perdura na sua vida, né?
Perdura na minha vida, porque na minha paróquia, eles têm muito ciúme com meus pais, porque meus pais, depois de estudar a gente, todo mundo na escola particular, na escola das freiras e dos padres, paga muito caro, e meu pai começou a ter dificuldade da economia.
Claro.
Aí não reformou a casa e tudo. Aí eles falaram, para que estudar todo mundo assim e vocês ficam pobres?
Deu tudo de si, né?
É, e ele falou, não, meus filhos querem no futuro ser bom. Não quero que os meus filhos vão ficar como eu. Mas eles têm uma vida melhor. Por isso eu estou aqui no Brasil, só por causa disso.
É. Tá aí a história de vida do padre Gregório. Emocionante, né, padre?
É.
Emocionante, né? Quem tá ligadinha diz assim, boa tarde, minha amiga. Peço a Deus e Nossa Senhora que abençoe e proteja sempre nosso querido padre Gregório. Amamos muito o senhor, padre. Madalena e Adinei do Passo Caú. São campistas aí, padre.
É.
Muito obrigada, né, padre? Esse pessoal maravilhoso. Ah, estão perguntando que país o senhor nasceu aqui de novo?
Indonésia.
O senhor pode... Indonésia, né? Boa tarde, Zeira, Padre Jesus. Quero mandar um grande abraço para esse maravilhoso padre que aprendi a amar. Obrigada por tudo, Padre Gregório. Cida do João Paulo II. É, também aqui, manda a benção do Padre Gregório, Alex do Táxi e de todos os campistas. Sou do Sênior 16º Tribo Laranja, minha esposa Camila Azevedo, filho Alexandre, 9 anos, filho Bernardo, 1 ano e 3 meses. Somos todos campistas. Vai Corinthians, está mandando um abraço aí, padre. O senhor é corintiano, né? Tá certo. Também peço o querido padre Gregório sempre nos surpreendendo. Amo muito. Adelina Brumatti, ouvinte de todos os dias, me encontrei com você hoje. Ó, padre, o senhor está com os amigos ouvindo a Rádio Coração aqui, mandando alô pro senhor.
Muito obrigado.
Tá certo. Oh, vamos ouvir um pouquinho da música. Da música que o padre começou, essa primeira. E essa música, Te Amarei, Senhor, o que ela representa para o senhor, padre? O senhor falou que é a música da sua vida, que o senhor gosta. Por quê?
Quando eu cheguei aqui no Brasil, com dificuldade da língua e etc., e comecei a gostar muito das músicas do padre Zezinho.
Sim.
E esta música me marcou muito. Sim. Né? até os primeiros dos meus acampamentos usei como canto da entrada. Porque isso marca.
Marcou, né? Marcou. Vamos ouvir.
Porque
mais.
Eu cheguei aqui no Brasil como padre novo, porque só fiquei um ano lá na Indonésia, no Timor-Leste.
Muito bem, daqui a pouquinho você vai saber para onde será que o padre Gregório foi depois da Indonésia e como foi sua chegada no Brasil. Vamos lá um pouquinho e um breve intervalo.
Sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.